nome de Jesus, Pai. Amém, meu querido. Em nome de Jesus, se você quiser sentar, você pode sentar. Quero pedir que você abra a sua Bíblia. Alguns vão ligar aí as suas Bíblias, né? Ligue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Não tem jeito, meu irmão, aderir agora. Agora o negócio é... Essa Bíblia de papel não tá com nada, meu irmão. Não tô brincando, não. Tenha ela, assim. Abra a sua Bíblia lá em Juízes, no capítulo 6. Debruçar aqui um pouquinho em algumas coisas que Deus quer falar com a gente hoje. Não quero nem de longe ter a pretensão de falar que eu vou continuar a palavra do domingo do pastor, que rapaz do céu, né? Mas essa palavra me inspirou algumas verdades e eu quero compartilhar com vocês. Está aqui em Juízes, no capítulo 6, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: mas os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos de Midian por 7 anos. Prevalecia, pois, a mão de Midian sobre Israel, e por causa de Midian fizeram os filhos de Israel para si covas que estão nos montes, as cavernas e as fortalezas. Porque sucedia que, havendo Israel semeado, subiam contra ele os midianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente, e acampando-se contra ele, destruíam o produto da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus rebanhos e tendas, e vinham em multidão como gafanhotos, tanto eles como os seus camelos eram inumeráveis, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel se enfraqueceu muito por causa dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e sucedeu que, clamando eles ao Senhor por causa dos midianitas, enviou-lhes o Senhor um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, livrei-os das mãos dos egípcios, e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós vos dei a sua terra. Também eu vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, e que também pertencia a Joás, a Bizerrita, cujo filho Gideão estava malhando trigo no lagar para esconder dos midianitas. E apareceu-lhes então o anjo do Senhor, o anjo do Senhor, e lhe disse: o Senhor é contigo, ó homem valoroso. E Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo nos sobreveio? E onde estão as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão de Midian. E virou-se o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra a Israel da mão de Midian. Porventura não te envio eu? Amém, meu irmão. Olha que coisa interessante. Então, o povo tinha acabado assim, né? É o modo de falar, nem se passam vários anos. Mas, desde que Deus estabelece eles através de Josué, naquela que é a terra prometida, em alguns momentos da história, o povo de Israel, ele é dominado por um outro povo, né? Quando a gente está vendo ali a época de Daniel, é porque eles foram para o cativeiro babilônico. E nesse período exatamente, os midianitas, o povo da terra de Midian, eles começaram a castigar, eles começaram a dominar, eles começaram a se aproveitar de todos aqueles que eram os recursos do povo de Israel. Então eles sofriam, a palavra mesmo diz para a gente, eles ficaram enfraquecidos, porque eles iam lá e pegavam as plantações, eles iam lá e pegavam as criações dele. Então eles pegavam o gado, pegavam as ovelhas. Então imagina, tanto que se você vê aqui, exatamente, a palavra fala que quando o anjo fala com Gideão, ele está malhando o trigo no lagar. Então ele estava batendo o trigo exatamente no lugar onde se pisava as uvas. E ele estava fazendo isso exatamente para se esconder dos midianitas. Porque se ele estivesse batendo o trigo no lugar de se bater o trigo, certamente tomariam o trigo dele. E você fala assim, beleza, Samuel, mas por que você está falando isso? É muito curioso, porque à medida que vem uma voz de Deus, e a voz de Deus fala com Gideão, o primeiro pensamento de Gideão é assim, e eu vou ler para vocês de novo, ele fala assim, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que isso nos sobreveio? Se o Senhor é conosco, e se o Senhor é esse Deus que eu ouvi falar, que nos fez sair da terra do Egito, por que que os midianitas estão nos dominando? Às vezes a gente é assim, irmão. Então você vem aqui no culto e Deus fala com você. Ou às vezes você não está no culto, você está na sua casa. Mas sei lá, meu irmão, Deus é tão legal porque Ele fala com a gente de tanto jeito. Então tem um dia que vai um profeta lá falar com você. Às vezes não vai falar com você um profeta, às vezes vai falar com você uma jumenta. Às vezes você lê a Bíblia e Deus fala com você. Às vezes você põe uma música e Deus fala com você. Às vezes vem um cara, meu irmão, que um satanista, e Deus usa aquele cara para falar com você. E naquela hora, cara, você assim, você tá super confiante. Já aconteceu isso com alguém ou foi só comigo? Assim, quando você ouve uma palavra assim, meu, agora vai, meu, agora eu tenho certeza. Eu tava esperando essa palavra. Sabe o que Deus fala assim? Hoje Deus fala assim, ó, não temas. Não te, continua, vai nessa tua. Cara, olha a palavra assim que Deus traz pra gente. E sabe o que acontece? No dia seguinte a gente se depara com uma situação e a gente se enfraquece. E a gente para. Deus tem falado pra gente sobre nós mantermos uma continuidade, perdão. Sabe, meu irmão, a nossa vida em Deus ela precisa ser algo linear. Só que a nossa vida com Deus é cheia de altos e baixos. Alguém aqui já viveu altos e baixos na sua fé? Eu vivo até hoje. Hoje pode ser que você esteja alto, hoje pode ser que você esteja baixo, ou alto e baixo. Porque é assim que a gente caminha. A gente não consegue ser constante, a gente não consegue ser linear, por causa de situações como essa. Cara, existia uma palavra que Deus deu para Abraão muitos e muitos e muitos anos antes. E Deus fez uma promessa que aquele povo seria um povo bendito, que aquele povo teria por herança uma terra, que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Você é bendito por causa de Abraão. Isso é uma promessa, isso é uma palavra de Deus. E ainda assim, quando eles viam os midianitas, sabe o que eles pensavam? Cara, Deus esqueceu da gente. E eles param de crer. Eu paro de crer e você para de crer. A gente olha as circunstâncias e elas fazem com que a gente pare. Cara, o maior risco que nós corremos para não alcançarmos o nosso propósito é nós sermos pessoas que se movem pelos seus sentimentos, que é o tal do homem almático que a gente sempre fala. Porque o homem almático, o homem é guiado pela alma, porque vamos entender assim, ó, o espírito é quem você é, é a sua essência. É a essência, é aquilo que Deus gerou em você. E a sua alma é o centro dos seus pensamentos, do seu intelecto. Alguns têm uma alma bem grande, outros têm uma alma bem pequena. Estou brincando, gente. É o nosso intelecto, os nossos pensamentos. E também são os nossos sentimentos. E a carne, cara, vou falar, a carne é a parte menos preocupante. Eu tenho mais medo da minha alma que da minha carne. Porque aí, meu irmão, a carne é só a carcaça. A carne é só. É só o resto, cara. Mas quando nós somos um homem que é governado pela alma, nós nos movemos por aquilo que as circunstâncias aparentam, né? Não querendo também ter a presunção de usar isso na minha mensagem, porque é uma coisa muito mais complexa, né? Uma vez o pastor Edu estava me falando algo que, eu não lembro se foi o Bill Johnson ou se foi o Luiz Hermínio que falou. E ele estava assim, cara, a gente fica se escandalizando quando a gente vê Gideão malhando trigo no lagar. Porque ele fala assim, o vinho, ô pastor, me ajuda aí que agora, para não falar besteira. O trigo é o pão. Isso, o pão é a palavra. Então ele fala assim, olha, quando a gente está falando aqui do trigo, que é o pão, é a palavra. E o vinho, a gente está falando das experiências que nós vivemos com Deus. Então a gente não consegue nem conciliar essas duas coisas. Ou eu tenho que estar debaixo da palavra, ou eu tenho que viver debaixo de frutos da experiência com Deus. E a gente não consegue, a gente se escandaliza quando tentamos compactuar essas duas coisas. Isso é alma, né? Eu não vou falar disso, né? Porque, cara, isso aí é tão complexo que nem eu consigo pregar sobre isso, cara. Mas a nossa alma, ela nos escandaliza. A nossa alma não nos faz entender os projetos de Deus para nós. A gente estava vendo um filme sábado, que inclusive eu recomendo para você. Vou falar, tem filmes que eu não recomendo, filmes que eu recomendo. Filmes que eu não recomendo, Noé, cara, não assista. Se você não assistiu, não perca seu tempo, é muito ruim, cara. Eu particularmente, é muito ruim. Em contrapartida, esse filme eu falo, é muito bom. Se chama Deus Não Está Morto. Cara, assim, é um dos filmes mais espetaculares que eu já vi, assim. Deus falou muito comigo. E é muito legal, porque na última cena, o professor morre. Ah, acabei com a graça de ver o filme. Ah, gente, cara, mas o filme não é só isso, não. Tem muito... eu vou falar pra você, gente. Isso é o menos importante do filme. O mais legal é desenrolar que a hora que os dois estão debatendo. Essa parte você vai pirar. E aí o professor tá lá morrendo e tá o pastor falando com ele. Estraguei o filme pra vocês, né? E o pastor tá falando com ele. E ele tá lá agonizando. E o pastor fala assim, cara, Deus está te dando mais uma chance para você viver. E é legal porque aquele professor, ele era um ateu. Ele era um cristão que se tornou ateu. E ele começa e eles começam a falar de Deus ali. E o amigo dele lá, que é um missionário lá, um missionário muito engraçado, esse cara. E ele fica assim, meu, os pulmões dele estão começando a encher de sangue. Daqui a pouco ele vai morrer. E aí o homem fala assim, e o pastor vai pregando. E ele fala assim, cara, mas se Deus me ama de verdade, por que ele está me deixando morrer? E o pastor fala, olha, você poderia ter morrido na hora, mas Deus te deu ainda mais esses 10 minutos de vida para que você se chegasse a Ele. E aí, o homem no leito de morte, no asfalto de morte dele, ele fala assim, porque como são mais altos os pensamentos, como são mais altos os pensamentos de Deus do que os nossos pensamentos. Assim também a visão de Deus é mais alta do que a nossa visão. A gente esquece disso. A gente esquece que todas as coisas, elas são fundamentadas num propósito. Vou falar para você, meu irmão, nada que acontece na sua vida acontece à toa. Algumas coisas, tudo acontece dentro de uma permissão e nada foge do controle de Deus. Aí você fala assim, ah, entendi. Então quer dizer que esse momento que eu estou vivendo na minha vida de pecado faz parte de um grande projeto de Deus para que eu me salve um dia. Neto. Aí eu vou falar para você, cara, você é um baita de um fanfarrão, né? Você está querendo uma desculpa para ficar vivendo no pecado. Mas eu quero dizer que acontecem algumas circunstâncias na nossa vida que na nossa alma parecem algo ruim, mas isso está nos empurrando para mais perto de Deus. E é aí que vem a parte se você vai pecar ou não, se você vai escolher Deus ou não, são as suas respostas. Existia uma resposta que aquele povo precisava dar. Quando a gente começa a ler, lá no versículo 1 desse capítulo 6 de Juízes, fala assim que o povo fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Essa era a resposta que eles estavam dando naquele momento. Nós damos respostas a todas as coisas, quer situações boas, quer situações ruins. Você pode estar vivendo o melhor tempo da sua vida economicamente. Isso pode tornar a sua alma folgada. Você pode estar vivendo uma bênção na igreja. Isso te faz ficar folgado. Sabe por quê? A palavra fala pra gente que a alma que está farta, ela pisa nos favos de mel. Como você pode desprezar o mel, meu irmão? Como você pode desprezar aquilo que é bom? Mas é porque você está farto. Tipo eu, assim, ó, tô farto. Tá gordinha, assim, faz, meu, tá tudo bem. Então, eu não preciso. Cara, Deus é comigo, eu não preciso ir mais na igreja hoje. Eu posso ir só no domingo. Só que na continuação desse versículo fala assim, mas para aquele que é faminto, até o amargo é doce. Então à medida que eu sou um sedento por Deus, aquilo que é ruim está me empurrando para Deus. Então eu quero até aquilo que é amargo, porque para mim vai ser doce. Sabe por que a gente para a nossa caminhada? Porque nós estamos sendo guiados pela nossa alma. Nós já não somos mais guiados pelo nosso espírito. E posso falar, meu irmão, se você não mudar a sua bússola, se você não mudar aquilo que está guiando o seu caminho, se você não mudar o tipo de vida que você está vivendo, daqui a pouco você vai parar mais uma vez. E a gente não entende, mas isso é um grande plano do diabo contra nós. Porque eu posso falar, meu irmão, o cara que para e começa, no fim das contas, ele nunca faz nada. Ele vai, começa a levantar o muro, e ele fala assim: não, esse muro não tá bom, vou destruir esse muro, vou fazer um outro muro agora. Ah, errei aqui, vou fazer outro. Meu irmão, vai passar 10 anos, ele vai estar derrubando e levantando o mesmo muro. Ele não conseguiu fazer nenhuma edificação, ele não conseguiu fazer nenhuma construção. E esse é o grande propósito do diabo: nos tornar pessoas infrutíferas, nos fazer pessoas que a vida não vai para frente. E sabe o que acontece? Chega uma hora que você fala assim: cara, eu nunca acerto esse muro, estou cansado disso, eu não vou mais fazer isso. Ele quer nos vencer pelo cansaço. Porque toda hora você fala assim: cara, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Então, vamos dar um exemplo que você queira parar com o vício de beber. É que eu vou falar para você, a gente fala assim, essas coisas, sempre a gente pensa, beber, droga e sexo. Sempre a gente pensa nessas três coisas, né? Quando faz pecados, você ou ele bebeu, ou ele se drogou, ou é sexo. Às vezes entra um cigarro, né? Mas depende, né? Agora, se for com filtro, né? A gente fica pensando nisso, mas eu estou usando isso só para ilustrar. Então você pensa: cara, eu nunca mais vou fumar. E você fica 3 anos sem fumar, você fala: puxa, cara, que da hora isso. Aí um dia você vai lá e fuma. Aí você fala: cara, eu nunca mais vou conseguir parar. Eu sempre penso que vou, mas na verdade eu não consigo. Sabe o que eu vou fazer, cara? Me dá aquele pacote assim, ó. Você já pega e já leva para sua casa, mas você fuma isso aí em 10 minutos. Vou fumar todos que eu puder, ao mesmo tempo. É assim que a gente faz a nossa vida. Você começa a existir: ah, meu, não vou mais tentar. Eu tento ser um crente de verdade, mas no final eu fico pecando, fico lá fanfarrando. Então sabe o que mais, cara? Você decidida, você é um crente meia boca, convicto e decidido. É assim que ele faz, ele tenta nos vencer pelo cansaço. Tem um versículo muito legal que fala assim pra gente, ó, em Provérbios 13, 12, não precisa nem abrir. Só você ouvir aqui que eu vou falar. Fala assim, ó, que a esperança adiada entristece o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Olha só que legal, ele fala assim: então, cara, tudo aquilo que eu fico esperando e não acontece, tudo aquilo que de uma certa forma é uma frustração para mim, isso vai adoecendo o meu coração. Então o diabo, ele fica te frustrando para te adoecer e você parar. Essa é a estratégia dele. Ele quer te enfraquecer, ele quer te cansar. Então ele fica jogando circunstâncias almáticas, ele fica jogando circunstâncias que vão abalar o seu psicológico, que vão abalar o seu emocional, e dessa forma você fala assim: cara, não tem por que eu fazer isso. Eu estava conversando ontem com um pastor, e a gente estava falando sobre o poço de Jacó, e toda hora lá o poço de Jacó estava entulhado, né? E na verdade, aquele poço foi um poço que quem cavou foi Abraão. Abraão ainda fala assim, acho que é Gênesis capítulo 20, a gente vai falar assim: olha, que fique registrado que fui eu que cavei esse poço aqui. Então, aquilo dizia respeito a uma palavra de Abraão. Eu vou falar: não, tudo que é de Abraão é tudo nosso. Porque a herança, ele é o nosso pai, nós somos filhos de Abraão. Então, tudo que é de Abraão é nosso, tá, meu irmão? Então, eles estavam tentando interromper aquilo que era para a vida de Jacó. Imagina você ter lá um poço e toda hora ficam entulhando o seu poço. Até você fala assim: cara, desisti disso, eu não quero mais isso aqui. Cansei, vou parar com isso. É isso que o diabo quer fazer com você, quer fazer comigo. Sei lá, a gente está falando de domingo, dessa palavra, e o que aconteceu de domingo para cá? Vamos falar de uma palavra assim que mexeu com a sua vida em 3 anos atrás. E o que aconteceu de lá para cá? Quantos começos, quantas paradas, quantos recomeços você viveu? O que você conseguiu construir de fato de lá para cá? Talvez você fale assim: ah, construí um pouquinho. Mas você poderia ter construído um montão. Talvez você fale assim: olha, eu construí muitas coisas, mas depois eu tive que derrubar tudo aquilo que eu construí. É porque você estava se guiando de uma forma almática dentro disso. Você estava deixando os seus sentimentos falar. E às vezes o diabo, ele coloca situações que vão ser diferentes das suas expectativas. Então ele te frustra, seu coração adoece. Toda frustração adoece o coração. Então ele fica tentando te frustrar. Então ele fala assim: cara, vou colocar aqui uns midianitas para acabar com a vida da Lígia aqui. E fica lá os midianitas lá castigando a Lígia. Aí ele já fala assim: ah, meu, para que eu vou lutar? Ela para de acreditar. Ela para de enxergar o propósito de Deus para ela, ela para de caminhar. Se a gente olhar essas canseiras e desistências, a Bíblia é cheia dessas. Então, quando a gente vai ver lá o povo, Moisés vai falar com Deus, então o povo está lá embaixo, e eles começam a falar para Arão: Arão, cadê Moisés? Cadê Moisés? Moisés não chega, cadê Moisés? Eles não conseguiam mais esperar, eles estavam se sentindo desamparados. Então o diabo começou a plantar coisas no coração deles. Olha, Moisés morreu. Moisés foi lá falar com Deus, Deus já pegou Moisés. Agora vocês estão aí à deriva no deserto. Eles começaram a se sentir enfraquecidos, eles começaram a se sentir solitários, eles começaram a se sentir desamparados. E na nossa humanidade, eu vou falar para você, todos nós nascemos com a necessidade de ter um Deus. É por isso que quem não adora ao Deus verdadeiro vai arranjar um outro Deus para adorar. Porque faz parte do homem, nós nascemos para adorar alguma coisa. Na verdade, nós nascemos para adorar a Deus, mas você sente a necessidade de adorar, então você cria um ídolo. Então eles olharam para Arão e falaram assim: Arão, já que Moisés não está aqui, vamos fazer um ídolo então. Eles podiam ter falado qualquer coisa: já que Moisés morreu, vamos embora andando então. Deus falou que a gente ia para a terra prometida, então vamos para a terra prometida que Deus falou, já que Moisés não está aqui. Não, a primeira coisa que eles falaram: vamos fazer um ídolo. Então Arão falou: tudo bem, vamos fazer aqui um ídolo. Tragam vocês todo o ouro que vocês tiverem e vamos formar aqui. Então eles construíram lá um bezerro de ouro. Porque nós reagimos a ações almáticas de forma almática. Então o diabo vai atacando você na sua alma, e você vai respondendo com a sua alma, quando nós precisamos responder com o nosso espírito. Mas a gente responde com emoção. Quando o diabo toca na sua emoção, você responde emocionalmente. Porque a gente não consegue caminhar de forma madura. É por isso que a gente fala: cara, seja maduro, tenha vida com Deus, conheça a Deus. Enquanto você for criança, você vai dar uma resposta automática. Quantas vezes, quando você era criança lá, quem aqui já fugiu de casa, assim, por bobeira? Eu já, meu irmão, vou pra vocês, eu cansei de fugir da minha casa. É que eu já expliquei pra vocês o que acontece com quem é gordinho, né? Gordinho não consegue ficar, porque daqui a pouco ele fica com fome, né? Então eu fugia, aí eu já não fugia pra um lugar muito longe pra poder voltar na minha casa, pra poder comer bisnaguinha. Então geralmente eu me escondia na árvore. Aí eu não podia subir até no alto da árvore, tinha uma árvore lá na minha rua, porque eu era gordinho, não conseguia ir até lá em cima. Então eu ficava nos primeiros galhos, no que era perto do muro. Meu irmão, dava 20 minutos que eu tava fugindo de casa, meu. Começava a roncar a minha barriga, meu. Olha o diabo me roubando lá. Eu respondia automaticamente, eu voltava. Era assim, a minha mãe falava. Eu lembro quando eu era criança, minha mãe falava assim: eu chegava em casa e falava: mãe, tô com fome. Primeira coisa que eu falava quando eu chegava em casa. A minha mãe falava assim: espera que o almoço vai ficar pronto. Aí eu me sentia frustrado, respondia na minha alma: você não me ama de verdade. Você quer me matar de fome, é por isso que você me fez, só para eu morrer aqui na sua casa. E aí eu comia a minha bisnaguinha com ketchup. Era isso. Cara, vou precisar, é muito gostoso. Pode fazer na sua casa, a receita aí. Vai ser a minha receita no Top Chef. Aí, Jéssica, achei, bisnaguinha com ketchup. Vocês vão provar essa iguaria no Top Chef. Quando a gente é criança e a gente ouve um não, quando a gente se sente ferido na nossa alma, nós respondemos de forma automática. Você foge, você xinga a sua mãe. Quem aqui nunca falou uma coisa assim que você não queria falar para alguém? Pode não ser só quando você era criança, pode ser quando você era adulto. Às vezes a Lígia fala alguma coisa assim para mim que me fere, porque você é muito chata, Lígia. Eu não acho a Lígia chata, mas eu falo na hora só para machucar. É assim, quando nós somos feridos na alma, nós respondemos com a alma. Tanto que uma vez o pastor Rony falou pra gente que a ofensa, ela é o vômito da alma. E a verdade é você pegar toda a sua alma e põe pra fora. E o problema é esse, porque o diabo nos toca na alma e nós paramos de responder no espírito e começamos a responder na alma. Então eu vou falar pra você, meu irmão, se você pensa que você vai vir aqui num culto, Deus vai falar algo com você que vai te alegrar, e você vai chegar amanhã e todos os problemas vão morrer, eles vão se curvar, a sua passagem vai passando e os problemas vão se curvando, vão te adorando. Vão lá, falam assim: ô Samuel, eu vou sair do seu caminho. Ao contrário, quando você sair daqui, a sua vida vai ficar um pouco mais difícil. Aí você fala assim: cara, meu, eu não quero mais vir para a igreja, assim, né, para minha vida ficar fácil. Cara, quem falou que a vida aqui é fácil? Até babei aqui, de tão difícil que é. Quem falou para você que você está vindo aqui para a sua vida ficar mais fácil? Eu estou aqui para viver melhor. Cara, você não está aqui para viver melhor, você está aqui para morrer, isso sim. Porque essa é a vida de verdade. É morrer para essa vida mentirosa. Não vou nem falar da Matrix aqui, porque o Marcelo já explicou para a gente que nós estamos na Matrix. Então, o pastor Daniel veio confirmar essa palavra para os nossos corações. Cara, É você morrer para essa vida que agrada a sua alma e começar a viver para uma vida que agrada o seu espírito. É isso que vai te dar força para caminhar. Porque aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está propondo, aquilo para que Deus nos criou, não diz respeito à nossa alma, mas diz respeito ao nosso espírito. Então, quando eu caminho debaixo de uma vida no espírito, cara, ninguém pode me parar. Olha quantas guerras incríveis a gente viu na Bíblia. Olha lá, Joás. Olha o próprio Gideão, com 300 homens, ele enfrentou e venceu os midianitas. Quem venceria? Cara, olha para os valentes de Davi. Um lá, cara, ele se colocou sozinho num campo de lentilha contra um exército e derrotou todos eles sozinho. Você fala, cara, mas que loucura. Então você não vai compreender, porque você está tentando entender na alma. Mas Deus está falando de algo que acontece no nosso espírito. Então, quando eu tenho uma convicção no meu espírito, eu nunca mais paro. Eu vou me pôr à frente do meu campo de lentilha e falar, cara, quero ver quem vai tomar esse campo aqui. Não porque eu sou bom, mas porque eu estou em Deus. Pode vir, cara. Eu te pego aí, meu. Pode vir, vem. Vem pro pau, cara. É nós. É assim que você vai caminhar. E você vai andar e o inimigo vai tentar te parar, mas a sua visão está além da visão humana. Você está andando nos caminhos de Deus, que são maiores dos nossos caminhos. Você está pensando com a mente de Deus, que é maior que o nosso pensamento. Esse é o segredo. Essa é uma das verdades, vamos falar assim, né? Porque, pô, são tantas verdades que a Bíblia tem pra gente. Mas essa é uma verdade. E por não entender isso, nós caminhamos tantas vezes e paramos tantas vezes. Cara, tem uma palavra muito legal que está em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 16. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Fala assim, ó: então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E respondeu Saul: fala. E bem assim te enviou o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que sejam aniquilados. Por que, pois, não destes ouvido? Aí agora já pulei, eu li do 16 e já fui pro 18, tá? Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor antes te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então respondeu Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e as amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo das ovelhas e bois e o melhor do anátema para o sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal. Cara, olha que loucura. Deus tinha dado um caminho para Saul. Falou: Saul, você vai lá contra os amalequitas e destrói tudo. Aí depois Samuel fala assim: Saul, Deus não falou para você destruir tudo? Por que você não destruiu tudo? Cara, olha como é o engano da alma. Saul falou assim: não, eu caminhei conforme o caminho que Deus me deu. Eu fui lá, destruí tudo e tomei a Gague. Cara, vou explicar para você uma coisa. Quando na Bíblia a palavra está escrita assim, tudo, do original grego significa tudo. E se você for para o aramaico, tudo também significa tudo. Tudo é tudo. Então ele fala assim: eu fiz igual Deus falou. Deus fala, destrói tudo. Ele: não, eu fiz. Eu destruí tudo menos a Gaga. Então não é tudo. E aí ele começa a usar desculpas. Ele fala assim: ah, mas... Aí o povo foi e pegou os despojos. O povo é fogo, né, cara? Vocês não gostam de obedecer muito a Deus como eu obedeço. A gente não consegue caminhar porque a nossa alma foi falando. Saul ia falar, não. Saul, ele foi seduzido na alma dele. Ele começou a pensar, cara, e se eu pegar aqui a Gag e vou usar a Gag como um refém aqui de guerra, vou usar ele como uma ferramenta de troca, cara, vou me apoderar dele, isso vai me dar mais possibilidades. E falou, cara, não tem por que a gente desperdiçar aqui o melhor da terra. Tem coisa aqui que realmente a gente não aproveita. Mas existe aqui um ouro, existe aqui alguns gados aqui que a gente pode aproveitar. É a alma falando isso. E ele não conseguiu continuar no caminho que Deus falou para ele. Sabe o que acontece aqui? Aqui marca o fim do reino de Saul. Essa foi a grande marca. Porque depois ele vai conversando com Samuel. E aí Samuel vai saindo e ele fala assim: cara, hoje Deus ia te levantar aqui como rei de Israel para sempre. Cara, olha isso. Isso era o destino de Deus para Saul. Você vai ser rei de Israel para sempre. E na hora que Samuel estava saindo, Saul falou: Samuel, por favor, não me abandone. Puxou aqui a roupa dele e rasgou. Ele falou: olha, da mesma forma que você acabou de rasgar a minha camiseta aqui, o seu reino está sendo rasgado. Ele perdeu o destino dele, porque ele parou. A grande ideia do diabo em nos fazer parar é nos roubar do nosso destino. Então, ó, vamos falar daquele negócio de Abraão. Ih, cara, o pastor vai ficar bravo comigo, que eu peguei a palavra dele aqui. Então, quando Abraão vai cavar aquele poço, aquilo falava acerca do destino de Jacó. Aquilo ia percorrer o caminho até ele. Então, o diabo estava tentando parar o caminho de Jacó quando entulhava aquele poço. Da mesma forma, Deus, ele levanta Gideão e fala assim: Gideão, aqui eu estou dando luz ao seu destino. O seu destino é libertar o povo das mãos dos midianitas. Só que aí o diabo começa a tentar fazer parar aquilo. E Gideão começa a pensar: cara, não pode ser verdade, porque olha como nós estamos. Cara, Deus estava falando com ele. No versículo 12, Deus fala assim: ó homem valoroso, eu sou contigo. Deus deu uma... Cara, quer uma palavra mais de Deus do que essa? Primeiro Deus fala que o cara é valoroso. E depois ele fala assim: eu sou contigo. Sabe o que Gideão pensava? Gideão pensava: cara, de todas as famílias, a minha família é a menor. De todas as tribos, a minha tribo é a menor. De todas as famílias dentro da menor tribo, a minha família é a menor. E dentro da menor família, da menor das tribos, eu sou o menor. E Deus falava assim para ele: ô homem valoroso, você é cheio de valor. Só que ele não conseguia se apropriar da palavra de Deus, porque a alma dele falava: cara, você é pequeno. E Deus fala: você é grande. E a palavra fala assim pra... E a alma dele falava: cara, você é pequeno. Sabe qual era a vontade de Deus? Ele fala assim: ah, meu, eu nem vou. Eu nem vou porque eu sou pequeno, porque eu não posso. E ele ia parar mais uma vez. E quantas vezes você recebeu uma palavra, só que você reage na alma? Sabe o que acontece, meu? É certeza, você para. Toda palavra que nós não respondemos no nosso espírito, nós paramos. Então o diabo, ele começa a colocar prisões na sua alma. Ele começa a fazer da sua alma uma grande prisão para você ficar encarcerado e preso lá. Então ele fala assim: cara, Gideão, você é um cara pequeno, você não pode. Então ele fica encarcerado na alma dele e ele nem começa. E ele não dá luz ao destino dele, ele para no meio do caminho. Enquanto Deus trazia uma palavra e falava: Gideão, você é valoroso. Enquanto você não crer naquilo que Deus diz a seu respeito, você continua respondendo na sua alma. Um dos segredos para nós entrarmos de verdade na vida do Espírito, que nos leva a não parar, é esse entendimento de identidade e de destino. Porque quando eu descubro a minha identidade, eu descubro a minha origem, eu sei de onde eu venho. Se você pegar agora o seu RG lá, vai ter algumas coisas no seu RG. Então vai estar lá o seu nome, vai estar lá o nome da sua mãe, vai estar o nome do seu pai, vai estar o lugar onde você nasceu, o dia que você nasceu. Está falando da sua origem. Então, no meu caso, o RG número 33024156, dígito 4, pertence a Samuel Costa Ferreira, nascido em 8 de julho, eu sempre confundo 7/8/87, no dia 8 de julho de 1983. Agora eu vou contar um segredo aqui para vocês. No meu documento, está falando que eu nasci em São Paulo, mas no meu documento está errado. Eu nasci em Guarulhos, sou do interior. Nascido em Guarulhos, nessa data, filho de Dulcineia Aparecida Costa Ferreira e Jurandir Ferreira, famoso Jura, pastor Jura. Isso aqui diz a minha origem. A minha origem é Neia, Jura, 8 de julho de 83, São Paulo, Guarulhos. Está falando, quando eu vejo a minha identidade, eu sei de onde eu vim. Quando você pegar e olhar o seu DNA, você vai ver que aquela combinação dos cromossomos da sua mãe com os cromossomos do seu pai, ali fala de onde você veio. Então, quando você entender a sua origem, você vai saber de onde você veio e para onde você está indo. E o diabo, ele não consegue apagar de onde você veio. E ele não consegue apagar aquilo que Deus tem para a sua vida, para o seu futuro. Então ele não consegue mexer no seu passado e não consegue mexer naquele que é o seu futuro. A única forma de ele alterar o seu futuro é mexendo no seu presente. Então ele fala assim: cara, eu preciso fazer ele parar esse caminho, porque se ele continuar esse caminho, ele vai chegar lá no destino que Deus traçou para ele. Eu vejo aqui a identidade dele, eu sei o que Deus está preparando para esse cara aqui. Então ele olha para o Luan e fala: cara, olha o projeto de Deus para a vida do Luan, cara, eu preciso acabar com isso. Então eu vou começar a fazer ele parar, porque se ele não parar aqui, inevitavelmente ele vai dar luz ao destino dele. E aí o cara vai acabar com a minha festa aqui nesse mundo. Então ele fala: meu, eu vou roubar isso do Luan. Eu vou roubar para ele, eu vou roubar dele. Eu vou roubar dele quem ele é e vou roubar para onde ele está indo. E aí ele começa a lançar o quê? Prisões da alma, prisões da alma, prisões da alma. Ele vai tentando. Então é um caminho que nem aquelas armadilhas de urso, sabe aquelas que tem no desenho lá do Zé Colmeia, do Pica-Pau, etc e tal? Que geralmente a armadilha é de urso, mas sempre quem é pego é o jacaré. Nunca entendo, mas tudo bem. É isso que ele faz com a gente. Ele fala: cara, não posso deixar ele chegar lá no destino dele. Então ele começa a lançar prisões na sua alma, ele começa a lançar mentiras, ele começa a lançar sofismas. Sabe o que é o sofisma? Sofisma é uma mentira que parece uma verdade. Você acredita nela como se fosse uma verdade. Que é o que aconteceu com Gideão. Parecia verdade, que ele fala assim: se você olhasse estatisticamente, de repente faria sentido, é verdade. A menor tribo de todas as casas, a menor casa era de Gideão, e cara, Gideão era mesmo o menor. Cara, você fala: pô, faz sentido o que Gideão falou para Deus. É mentira. Porque nós não somos estatísticas. Eu sou aquilo que Deus disse que eu sou. E o que Deus disse para Gideão? Você é um cara de valor. E eu sou contigo. Cara, tudo que ele precisava para vencer os midianitas estava nessa frase. Só que o sofisma dele fazia ele pensar que ele não era capaz. Então a prisão da alma de Gideão poderia fazer com que Gideão parasse. Se ele responde na alma, ele para. Se ele responde no espírito, ele continua. E posso falar para você, todas as vezes que você parou na sua vida, é porque você começou a responder na sua alma. Todas as vezes, eu reconheço isso, todas as vezes que eu respondi na minha alma, eu parei. Essa prisão, ela me faz esquecer a minha origem. Ela me faz esquecer a palavra que Deus trouxe para mim. Então a palavra que Deus trouxe para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por isso que Abraão era o pai da fé. Porque quando a gente fala de fé, a gente está falando de algo que acontece no nosso espírito. Você não crê na sua alma, você crê no seu espírito. Então Deus fala assim: Abraão, você vai ser o pai de todas as nações. E quando o cara tem o filho dele, Deus fala assim: agora me dá o seu filho. Sabe por que ele foi lá e falou assim: não, cara, legal, tá aqui, Deus, é o meu filho, você quer que eu sacrifique ele? Então eu vou sacrificar ele aqui agora. Mas agora, agora. Ele já levantou, cara. Teve que ir um anjo, cara. Se o anjo não vai lá, Abraão tinha matado o filho dele. Porque ele falou assim: cara, eu sei quem Deus é. E se ele falou que eu vou ser, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou ser o pai. A palavra fala em Hebreus que Abraão ia matar de verdade Isaac, porque ele acreditava que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac. Então ele falou assim: cara, Deus falou. Teve uma origem, teve uma palavra, então eu sei que essa palavra vai se cumprir. Então não me importa o que as circunstâncias estão me falando, eu mato aqui mesmo. Foi um vídeo que eu dei esses dias, eu ouvi um áudio, né? Deixa pra lá, depois eu conto, é muito engraçado, falando sobre Abraão. Mas Abraão, ele conseguia caminhar nessa dimensão de fé. Toda vez que eu creio e que eu entendo a minha origem, cara, nada me impede de chegar ao meu destino. Por isso, nós precisamos trazer de volta. Você precisa, a palavra fala lá em Lamentações 3:21. Olha, eu quero trazer de volta à minha memória aquilo que me dá esperança. Cara, eu preciso ter fresco aquilo que Deus fez por mim. É por isso que eu gosto da ceia. Porque sabia que a ceia, na verdade, cara, a ceia assim, por si só, ela não é assim um ritual de passagem, não vai vir uma água do céu te limpando dos pecados. Então, a ceia você está relembrando, é um memorial. Você está lembrando de, então aquilo te faz lembrar do sacrifício de Jesus, te faz lembrar da obra redentora de Jesus, e é isso que vai te transformando. É aquilo que você vai trazendo de volta. Então você fala: cara, meu, um dia Jesus Cristo morreu por mim. Isso, cara, isso vai trazendo as palavras de Deus para a sua vida, vai te lembrando o propósito do Filho de Deus na terra, e isso vai te enchendo de força para você poder caminhar mais um pouco. Toda vez que você responder na sua alma, toda vez que você esquece o seu passado, você começa a desviar, você começa a parar, você começa a pegar caminhos alternativos e você não consegue dar luz àquele que é o seu destino. Se Saul lembrasse daquilo que Samuel tinha falado para ele, se ele conservasse aquilo no espírito dele, se ele cresce naquilo que Samuel falou para ele, cara, Saul teria obedecido e Saul teria sido estabelecido rei. Se Sansão ele lembrasse do voto que os pais deles fizeram diante de Deus, cara, Sansão teria sido um cara muito mais bênção. Ele é muito bênção, mas Sansão teria sido um cara muito mais bênção. Nós teríamos o livro de 1ª e 2ª Sansão, eu creio. Mas aqui a gente esquece. Às vezes a gente é saudosista, e quando eu falo de você lembrar, não é um saudosismo, mas é uma fé. Você fala, cara, eu vou chegar lá porque eu sei quem Deus é. Tá vendo como fala de origem? Cara, eu sei quem é o meu pai. E meu pai disse isso para mim. Se você lembrar que um dia Jesus, que era o pai aqui na terra, falou, olha, nesse mundo terei aflições, então não vão ser mais as aflições que vão te separar de Deus. Se você lembrar do versículo que diz, olha, o que nos separará do amor de Deus? Nada mais vai te separar do amor de Deus. Se nós conservarmos o nosso espírito, se nós cremos na verdade de Deus, meu irmão, você nunca mais para. E esse é o grande desafio. Se daqui para frente você vai crer ou você vai começar a reagir na sua alma de novo. Porque, meu irmão, para você parar não precisa ir muito longe. Você pode parar aqui agora. Talvez você veio na igreja, você, em igreja é fogo, né? Você veio na igreja, mas talvez você já esteja aqui e já tenha entregado os pontos. Você está aqui no culto só no piloto automático, mas você está aqui só porque tem que estar aqui. Mas de verdade você já nem crê mais. Talvez você esteja aqui por algum compromisso, para não sentir mal com você mesmo, para de alguma forma tentar aplacar a ira de Deus. Falar assim, não, Deus, eu vou lá na igreja, só para Deus não me castigar. Cara, que bobeira é isso. Pode ir lá para o mundo, porque Deus não castiga ninguém. Você só vive a consequência do seu pecado. Fica tranquilo. De Deus não vai vir nada contra você. Eu parei de crer. A minha fé já está amortecida há muito tempo. Quando quem na verdade tinha que estar amortecida era a minha alma. Era isso que o Guizão estava falando aqui no fim do culto de terça. Que quando as pessoas se prostravam, elas estavam amortecidas. Elas estavam rendendo toda a humanidade, toda a glória humana, que é tudo alma. Então a alma delas estava amortecida. Só que, na verdade, o que nós deixamos amortecido é a nossa fé. E nós somos homens almáticos. Nós somos pessoas que andam debaixo do governo da alma. E é por isso que você parou tantas vezes. E se você não começar a crer naquilo que Deus diz sobre a sua vida, eu vou falar para você, meu irmão, não é profecia, eu só estou falando uma realidade. Você vai parar de novo. Talvez você já tenha parado já. Talvez você esteja aqui, mas esteja parado. Porque você parou de crer. Provérbios no capítulo 23, no versículo 7, fala assim para a gente. Fala assim sobre o homem, fala assim, porque como ele pensa consigo mesmo, assim ele é. Como o homem imagina no seu coração, assim como você crê, esse é você. Se eu creio naquilo que Deus fala para mim, então eu sou isso. Agora, se eu creio naquilo que a minha alma me diz, eu sou conforme a minha alma me diz. Nós somos aquilo que nós cremos. Olhar para a nossa origem e olhar para o nosso destino, essa fé é que me faz completar a carreira. Paulo, ele fala algo muito legal. Ele fala assim, olha, eu combati o bom combate, eu terminei minha carreira. Então ele está falando que é algo que ele concluiu. Ele, olha, eu percorri todo o meu caminho. Só que Paulo fala uma outra coisa muito interessante. Ele fala assim, olha, me desfazendo, me desenrolando, deixando As coisas que para trás ficam, eu caminho para o alvo da minha soberana vocação. Então posso falar? Ele olhava para aquilo que Deus falava acerca dele. Então ele olhava a origem dele, entendia o destino. Fala, cara, eu creio nisso. Então as coisas da alma, as coisas que o diabo usa para nos prender, ele fala que ele vai deixando para trás. Então ele vai se livrando. Entender essa questão de alma, de espírito, de olhar para o futuro, olhar para o destino de Deus, para o propósito de Deus, e deixar as condições do presente, as condições da alma, aquilo que o diabo está tentando colocar para te impedir de caminhar. Cara, Paulo, ele só se desfazia. Ele falou, meu, nem aceitável, eu ia rejeitando tudo aquilo que acontecendo, eu largava de lado. Entender isso fez com que ele cumprisse o propósito dele, fez com que Paulo nunca mais parasse. Agora, o que você vai fazer com as circunstâncias? Porque é hoje, é agora. Tem um monte de circunstância aí na sua frente, meu irmão. Então, vai ter lá aquela gatinha atrás de você. Vai ter lá uma conta para pagar. Vai ter lá aquele vício te chamando de novo. Vai ter lá aquela frustração porque você esperava que, sei lá, o pastor te colocasse para pregar na quinta-feira, só que em vez disso, falou para eu pregar. São as circunstâncias. Agora você vai se desvencilhar disso ou você vai entrar nessa caverna? O que quase fez Elias parar foi algo na alma dele. Cara, Elias tinha enfrentado 400 profetas de Baal. E cara, assim, ó, não é que ele enfrentou assim, tipo, cara, quase morreu. Cara, assim, mas Elias ganhou bonito, assim, sabe? Foi tipo a Alemanha em cima do Brasil, tá ligado? Foi muito fera. Então, os profetas de Baal ficaram lá se rasgando. Parecia lá o Davi Luiz correndo que nem louco, o Thiago Silva que nem jogou. Parecia o Júlio César frangando lá, meu irmão. Aí, chegou pro Elias e falou assim, minha vez agora. Chamou ali o time da Alemanha e falou, galera, vamos detonar aqui. Fez uma oração lá, Senhor, para que eles vejam que tu és Deus, derrama fogo do céu. Veio consumir o altar. Foi 7-1, meu irmão. Eterno, igual o Corinthians no Santos, 7-1, inesquecível, cravou na história. Ele ganhou bonito. Ele enfrentou, aí sabe, ele falou assim: ó, Deus é Deus de verdade. Agora vai todo mundo e dá cabo desses profetas. Então, todo mundo atrás do profeta, matando todo mundo. Restabeleceram o culto ao Senhor, tudo lindo, maravilhoso. Cara, olha como Elias estava caminhando debaixo de uma fé sobrenatural. Aí de repente se levanta uma mulher. Aí Elias falou assim, cara, meu Deus, Jezabel vai me pegar. Jeremias vai entrar na caverna e falar, Deus, eu não tenho mais vontade de viver. Cara, mano, você acabou de pegar coisa. Como? Porque por um resvalo de tempo, ele começou a ir naquilo que era a impressão da alma dele. Cara, Jezabel é muito poderosa, vai me destruir. Mas é bom porque sempre que a gente está com uma tendência de entrar na nossa alma, Deus traz uma palavra para a gente. Então, Deus manda lá os corvos para alimentar Elias. E vai um anjo do Senhor, acorda Elias e fala assim, cara, dá aquele, sabe assim, aquele tapinha na cara simbólica, assim. Mano, levanta, sai da caverna. Da mesma forma que Gideão aqui se achava incapaz, e vem Deus assim, fala, Gideão, eu sou contigo. Tanto que Gideão fala assim, Deus, mas se tu és conosco, não. Deus fala assim, eu sou contigo. Pode ir, Gideão, pode enfrentar. E depois você vai lá no capítulo 7, cara, Gideão ganha bonito também. Mas porque ele decidiu caminhar na fé. E por qual caminho que nós vamos caminhar essa noite? Qual caminho que você vai caminhar amanhã? E quando você se deparar com a sua vida lá fora, em nome de Jesus, meu irmão, eu quero convidar você para que você feche os seus olhos.